saúde está indo bem, ainda não estou completamente recuperado, estou liberado com restrições. Foi um atentado, sim, contra a minha vida. Foi um golpe bastante violento. O cara deu uma facada em mim, rodou a faca na minha barriga, cortou o intestino delgado, intestino grosso, espalhou fezes por toda a cavidade abdominal. E ali foram drenados de mim 2 litros de sangue. Então, graças a Deus, quase por milagre está vivo, mas estou recuperando muito bem.
Candidato, por falar nesse assunto, os seus adversários têm insistido que o senhor está fugindo de debate. O senhor está fazendo um relato da sua saúde aí. Como é que o senhor encara essas críticas dos adversários da sua ausência dos debates?
Não tenho o que falar. É outra coisa, eu vou debater com quem? Com o fantoche? Com o pau mandado do Lula? Nós sabemos que o Haddad não é candidato a absolutamente nada. Quem manda é o Lula, que está preso. Então vou debater o quê com um paspalhão desse daí? Um cara que não tem caráter, um cara que se submete a fazer o que ele está fazendo, não tem caráter. Ele ia semanalmente na cadeia pegar conselho com um cara condenado por corrupção em segunda instância, sem contar dezenas de outros processos. O próprio Haddad responde a mais de 30 processos por corrupção. O que, que eu vou debater com um bandido desse, colocando a minha saúde em risco? Então, eu não tenho que debater com ele, afinal de contas, ele não manda no nariz dele. É um mentiroso, vive espalhando mentiras para todo local que ele vai. Do Brasil, a meu respeito, em vez de contar o que ele fez ao longo de 4 anos em São Paulo, não vai falar por quê. Porque foi considerado o pior prefeito da história do Brasil. E ponto final. São Paulo é a cidade que tem mais nordestino do Brasil. Quem tem alguma dúvida aí sobre o trabalho dele, ligue para o irmão teu, para um parente, para um primo, para um amigo que está em São Paulo, pergunte esse cara, arrebentou com São Paulo. Mergulhou também a capital de São Paulo nos mais cabrosos atos de corrupção. É um elemento que não tem caráter. Ele, caso seja presidente, vai anistiar o Lula, vai acabar com a Operação Lava Jato. A corrupção voltará a se fazer presente no Brasil. E o que ele faz agora nas andanças dele? Hoje está no Nordeste, né? É mentira o tempo todo, como eu estava ouvindo agora há pouco, dizendo que eu vou acabar com a educação no Brasil, eu vou demitir professores e merendeiras, que o ensino será à distância. Onde está escrito isso no meu plano de governo? Onde eu falei uma palavra sobre isso em qualquer momento da minha vida? O ensino à distância tem que existir, é para aquele garoto que está lá no meio rural, bem longe da cidade, e não tem como viajar 20, 30 quilômetros para chegar até a escola. Em havendo meios de internet, esse garoto vai ser instruído à distância, lá longe e não na cidade. E fica mentindo descaradamente. Bem, para mim não é novidade o PT, o Haddad mentir, né? Que sem mentir eles não são ninguém.
Candidato, eu fiz hoje aqui no meu editorial os 5 pleitos da Paraíba para um futuro presidente. A Transnordestina, que a Paraíba ficou de fora. O Porto de Águas Profundas, que é um sonho da Paraíba. O Parque Eólico, que fica aí na região do centro do estado. A transposição, quando chegar às águas, o que fazer. E uma ponte que a gente sonha que ligue o nosso litoral norte. O que é que a gente pode esperar desses 5 pedidos da Paraíba, que seu parceiro Julian Lemos bem conhece?
Olha, em havendo dinheiro, você faz tudo. Agora, não posso aqui partir para um lado que vamos resolver todos os problemas do Brasil, sabendo que o nosso orçamento aí está quase todo comprometido com despesa obrigatória. Quando você fala em parque eólico, se for possível a iniciativa privada participar, sem problema nenhum, vamos partir para este modelo, e eu me entendeu, o mais salutar que existe, porque tudo que entra o Estado, né, a não ser que você tenha um tremendo controle sobre isso, descamba para o outro lado. Transnordestina é a mesma coisa. A questão aí da transposição de São Francisco, nós sabemos que o Eixo Norte não foi desenvolvido, e a água vai chegar e o pessoal vai fazer o quê? Você tem que ter um planejamento para onde vai ser usada essa água, qual agricultura, que tipo de agricultura você vai implementar na região, se vai ser fruticultura ou não. Você tem que se preparar dessa maneira. E o governo faz isso, anuncia lá atrás, já era para ter concluído há muito tempo, apenas para ganhar voto e simpatia do pessoal do Nordeste. Nós temos um grande articulador que se elegeu deputado federal agora pela Paraíba, que é o Júlia Lemos, que vai estar conosco o tempo todo com esses projetos nas mãos, para que, em havendo possibilidade, imediatamente colocá-lo em execução.
O senhor vai tirar o Júlia Lemos da Câmara para ele levar para o seu futuro governo, ou ele vai ser o deputado de lá, da representante da Paraíba?
Não, é melhor deixá-lo dentro da Câmara, numa posição ali de destaque, obviamente, já que o nosso partido é o segundo maior partido da Câmara no momento, vai ser o primeiro a partir de janeiro, porque muitos parlamentares que não conseguiram, se elegeram, mas o partido não conseguiu alcançar aquela tal da cláusula de barreira, vai brigar para o nosso partido. Então nós queremos ele brigando dentro da Câmara. Até do Planalto tem eu, né? Então, para ter certeza, perfeitamente irmanado com ele na busca das soluções desses problemas.
Candidato, essa foi uma campanha marcada muito pelo confronto, pelo conflito e, assim, verdadeiramente, poucas propostas ficaram no imaginário popular. Nós estamos num país que tem mais de 13 milhões de desempregados. O que é que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para fazer esse grande contingente, esse exército de brasileiros voltar a ter um trabalho e a ter dignidade?
O que falta no Brasil, em primeiro lugar, é confiança. Ninguém hoje em dia quer investir, porque ele pensa, né? Eu vou investir para produzir o quê? Para vender para quem? É o velho problema, como você fala, a transposição aí do São Francisco. A água chega, eu vou fazer o quê com ela? Vou tomar banho lá no canal? É o que está acontecendo. Então, o que nós queremos tocante ao emprego? Nós temos que dificultar a vida do empregador. Não podemos continuar dificultando a vida do empregador. Tem que facilitar a vida dele. É desburocratizando, é desregulamentando, abrindo frente de trabalho. E através da confiança você pode atingir seu objetivo. Não podemos falar, como alguns falam, vou criar 10 milhões de empregos. Como criar 10 milhões de empregos? Não existe essa palavra mágica. Como tinha uma candidata aí, a Marina Silva, falando que ia criar 2 milhões de empregos em cima de fonte de energia alternativa, nada mais além disso. Então, se você facilitar a vida do empregador, você, com toda certeza, está abrindo novas frentes de trabalho.
Candidato, uma pergunta do jornalista Fernando Braz.
Boa tarde, candidato.
Boa tarde.
Se eleito no próximo domingo, na segunda-feira o senhor já vai conclamar o país por um pacto aí pela governabilidade, já que está tão acirrado esse clima?
Pode ter certeza que no próprio domingo nós vamos falar isso aí, como já estamos falando há algum tempo. Não é um clima de confronto, é que o outro lado mente tanto que a gente de vez em quando é obrigado a responder esses caras. Falaram há pouco que vai acabar com o Bolsa Família para jogar aí um efetivo grande de nordestinos que depende do Bolsa Família contra a minha pessoa. Nós só não iremos manter o Bolsa Família, como bem nós daremos 13º Bolsa Família. E deixe bem claro, em 2006, o Senado aprovou um projeto para dar o 13º Bolsa Família. Em 2007, um deputado de nome Dr. Rosinha, do PT do Paraná, que era relator da proposta, simplesmente mandou arquivou. O PT teve a chance em 2007 de dar o 13º Bolsa Família e resolveu não dar. E agora tem o seu Haddad prometendo aumentar 20% o Bolsa Família, quer dizer, prometendo diminuir o preço do valor do gás, que lembra há poucos anos aqui, quando a Dilma simplesmente reduziu o preço da energia elétrica. Olha as consequências que tivemos lá na frente, acabamos pagando 3 vezes mais da diferença que ela economizou lá atrás. Nós queremos sim buscar maneira de diminuir o preço do gás, mas de forma responsável, e não no grito, como ele está falando, eu vou passar para R$49. Só se for em vez do bojão de 12 quilos, o bojão de 2 litros, de 2 quilos. Daí é possível que ele faça isso.
Reduziu o bujão. Agora há pouco a revista Cruzoé publica uma pesquisa em que mostra o seu crescimento. A Folha de São Paulo mostra que o senhor perdeu alguns pontos. Como é que o senhor tem acompanhado o seu controle interno?
Olha, o Datafolha e a Folha de São Paulo não tem qualquer credibilidade, né? Um órgão de imprensa, outro de pesquisa, que está a serviço de terceiros e não da verdade. Como é que pode? No primeiro turno, o Haddad tem mais ou menos aí 18% questão de votos na capital em São Paulo, e 20 dias depois ele passa para 51%. Agora, a própria Cruz, isso aí quem diz é o Datafolha. A Cruzeiro agora, de certa forma, restabelece os números verdadeiros. Nós estamos aí em torno de 60%, um pouco acima de 60% em São Paulo, e o Haddad está abaixo de 40%. E estamos ganhando no maior colégio eleitoral do Brasil, que é a região sudeste. que é Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então nós estamos tranquilos tocante a isso daí. Agora, o outro lado, ao né, se desesperar, só pode fazer isso, tentando aí distorcer números, mentir o tempo todo, dizendo que eu vou acabar com o 13º. Agora acabaram de divulgar que eu vou acabar com os cartórios no Brasil. Né? Como eu te disse agora há pouco, eu vou desempregar todos os professores e merendeiras do Brasil. Não tem cabimento isso aí. É o desespero batendo a porta. E tanto é verdade, né? Que você pode ver, o próprio Ciro Gomes abandonou o Haddad, sabe? Que é um caso perdido. Há 2 dias aqui no Rio, num showmício que é proibido, teve aqui um Mano Brown cobrando do PT uma autocrítica e dizendo que o PT tem que dizer que errou. Errou não. Ele não errou. Ele fez propositalmente tudo de errado no Brasil. A começar assaltando aí bancos oficiais, fazendo uma corrupção desenfreada com empreiteiras, pegando dinheiro nosso e mandando para o exterior, para ditaduras. Quando você fala, por exemplo, do posto de Cabedelo, tem problema? Tem. Tá? O problema aí é o calado. Faltou é tirar areia do fundo do mar, chama-se desassorear. Faltou isso aí. Agora, não faltou dinheiro para construir um belíssimo porto lá em Cuba. É terra lá que o PT muito ama, né? Que é, naquela época, era o Fidel Castro, o ditador de lá. Então, o PT é isso daí. Estão desesperados. Não tem propósito, em vez de falar o que eles fizeram ao longo de 13 anos de governo, ou Haddad, ao longo de 4 anos da prefeitura, fica aí inventando mentiras sobre os outros.
Nós estamos conversando na Rede Arapuã de Rádios, no Arapuã Verdade, com o candidato à presidência da República pelo PSL, falando para toda Paraíba e emissoras do interior do estado, com Jair Bolsonaro. Candidato, há um tempo o senhor disse que o militar é escravo da Constituição, fazendo um gesto explícito de compromisso com a Constituição brasileira. Mas recentemente, numa manifestação lá em São Paulo, o senhor disse o seguinte, o senhor disse que acusou a Folha de São Paulo de ser a maior fake news do Brasil e de que a Folha de São Paulo não vai ter verba publicitária num governo do senhor. E também disse que vai varrer do mapa bandidos vermelhos do Brasil. Em que essas afirmações se coadunam com respeito à Constituição?
O varrer do mapa é politicamente falando. É por ocasião das eleições. Vamos diminuir o peso do PT na política brasileira no voto. É isso que eu estou falando. Varrer não é matar ninguém, não. Longe disso. Quem quer dar essa interpretação está agindo com falta de caráter. Né? E nós somos sim escravos da Constituição. Se quisermos mudar alguma coisa na Constituição, é só apresentar um parlamentar conseguir assinatura o suficiente ou um presidente mandar uma proposta para a Câmara alterando esse artigo da Constituição onde ele acha que ele possa ser alterado, né, ou aperfeiçoado.
E em relação à verba publicitária?
A verba publicitária, nós vamos diminuir drasticamente a verba publicitária. Não é apenas para a Folha. Eu não posso, como governo, anunciar num jornal que mente descaradamente com a Folha de São Paulo. Isso é um direito nosso. Você pode ver, quase 90% da verba publicitária vai para o órgão de imprensa. E ninguém está reclamando disso? Nós temos que democratizar essa verba publicitária. Agora, dá para um jornal que o tempo todo está mentindo, eu estou dando credibilidade a esse jornal, isso não vai acontecer. Você pode ver, a Folha mesmo, eu estou aguardando. A Folha não disse que eu tinha uma funcionária fantasma, Negra do Reis? Eu apresentei a documentação, ela estava de férias nessa época. Por que a Folha não se retrata? Continua mantendo a mentira de que eu tinha uma funcionária fantasma para tentar me desgastar. Então eu vou anunciar num jornal como esse, mentiroso, que o tempo... Inclusive, quem lançou a historinha que eu estaria em conluio com empresários e lançando do exterior fake news aqui contra o PT, foi a Folha de São Paulo. Sem prova de nada. Simplesmente botaram lá. Bolsonaro tem relação com funcionários, com empresários, que gastam até 12 milhões, cada um gasto, para de fora do Brasil mandar fake news contra o PT. E fica por isso mesmo. Qual é o indício de que, qual o mínimo indício a Folha tinha que eu estava fazendo isso daí? Afinal de contas, né? Precisa lançar fake news sobre o PT? É só falar a verdade sobre eles, que é o suficiente.
Candidato, na Paraíba, o governador eleito, o João Azevedo, do PSB, que não vota no senhor, vota no outro candidato. Nós, paraibanos, ficamos preocupados em o senhor vencendo as relações institucionais com o Estado. A Paraíba pode sofrer, ter algum prejuízo nas relações governo federal e governo do Estado?
Zero essa possibilidade. Não é porque um governador tem preconceito para comigo ou é de outro partido, tá, que eu vou prejudicar toda a sua população. E não é apenas a Paraíba, né? A Bahia também tem o governador do PT. Maranhão tem do PCdoB. Nós não podemos penalizar nossos irmãos, né, nordestinos por causa disso, de jeito nenhum. Tratamento igual para todo mundo. E nós queremos fazer o seguinte, né? Em vez do governo federal ter projetos para os estados, nós podemos mandar o dinheiro para os respectivos governadores e prefeitos para que esses projetos sejam elaborados e executados dentro dos estados ou dentro dos municípios. Então, o povo da Paraíba, pode ficar tranquilo. Não existe esse tipo de retaliação. Se porventura alguém está espalhando isso, é mais uma mentira.
Candidato, a Paraíba tem 39% da população que de alguma forma depende do programa Bolsa Família. É um grande contingente. É quase a metade dos paraibanos. 39%, não é um universo pequeno. O senhor já se comprometeu em fazer o 13º do Bolsa Família. Mas esse é um programa que, além do efeito social muito importante, também é passível de críticas, porque ainda não ofereceu uma porta de saída, uma capacitação para que a pessoa deixe de depender desse benefício. O senhor pensa alguma coisa nesse sentido?
A porta de saída é via instrução, tá? O que eu quero via educação é que os filhos sejam melhores do que os seus pais. Eu quero que a garotada tenha uma boa educação em sala de aula e não fique aprendendo sexo, como o seu Haddad propôs enquanto era ministro da educação. Se o nome está errado, Kit Gay, vamos acertar o nome aqui. É um programa para combater a homofobia, que tinha livros, filmes e cartazes de crianças se beijando para combater a homofobia. Você pode procurar na internet aí, no Google, tá? Por exemplo, Encontrando Bianca, ou Probabilidade, e acrescenta Ministério da Educação. Você vai ver filmes que foram feitos lá pelo senhor Fernando Haddad, enquanto ministro da Educação, para ensinar criancinhas de 6 anos de idade a fazer sexo em sala de aula. Era menino se beijando, menina se acariciando, para exatamente, segundo o senhor Haddad, combater a homofobia. E olha como eu estou certo. Quem está nos ouvindo aqui deve ter tomado conhecimento que nas escolas, que nas câmaras municipais de todo o Brasil, e a Paraíba não fugiu disso, foi discutida aquela questão da ideologia de gênero. Ou seja, você pai, você mãe que está me ouvindo aqui, o que é ideologia de gênero? É o governo do PT, né, que quis impor, então, junto às prefeituras e estados, essa tal de ideologia de gênero, que era o quê? Era para ensinar para o teu filho, Joãozinho de 7 anos, que quando ele fizesse 13, ele poderia ser Maria. Ou para Maria de 6 anos, quando ela fizesse 14 anos, ela poderia ser João. Ou seja, é uma confusão na cabeça da garotada, onde não se levava em conta o sexo. O sexo vai definir lá na frente. Esse é o PT. Esse é Fernando Haddad. Fernando Haddad queria sim que as escolas ensinassem meninos a fazer sexo com próprios meninos, com esse aprendizado dentro de sala de aula. E eu perguntaria, qual pai quer chegar em casa, encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola? Esse é o governo do senhor Fernando Haddad. Não tem respeito nenhum com a família. Olha só, ele recebe uma Bíblia de presente num país onde 90% são cristãos e a joga no lixo. Zomba da religião de vocês. Nos esculacha nessa questão religiosa. A vice dele diz claramente que não acredita em Deus, que quer liberar o aborto e vai com o seu abraço na Igreja Católica e recebe uma hóstia só para tentar ganhar simpatia de católicos. Esse é o seu Haddad. Nós queremos isso para o Brasil? Um homem que não respeita a família. Um homem que quer criancinha a partir de 6 anos de idade aprenda a fazer sexo em sala de aula. Um homem que joga a Bíblia Sagrada no lixo. Dá para acreditar numa figura como essa? Esse cara pode governar o Brasil? Um cara que quer acabar com a Lava Jato, que diz que vai botar Lula em liberdade. Não dá para acreditar nesse tipo de gente. Pessoal do Nordeste, o que vocês precisam, né, para exatamente ter dias melhores na vida, é fazer com que nossos filhos, em primeiro lugar, tenham uma boa educação. E outro, governo tenha um bom plano de emprego para todo mundo. O que não é fácil aqui no Brasil, mas temos que buscar isso. Não podemos cada vez mais ampliar o número de beneficiários de Bolsa Família, porque vai acabar faltando dinheiro um dia. Agora, quem recebe Bolsa Família vai continuar recebendo. Não corre o risco de perder. Até porque grande parte dessas pessoas não tem outra forma, outra fonte de renda a não ser essa.
Candidato, para a gente fechando essa nossa conversa, segurança pública, o que é que o senhor garante quando assumir em janeiro, que começa as primeiras medidas concretas, que é a área que o senhor domina?
Candidato, só para complementar essa pergunta, muito se fala da sua posição em relação ao uso de armas. Para ficar bem claro, qual é a postura que o senhor vai ter legalmente em relação a armas no Brasil?
Arma de fogo, vamos lá. No período militar, que a esquerda critica tanto, né, é só perguntar para os mais velhos aí. Eles iam na Melva, por exemplo, e compravam uma arma sem problema nenhum. Porque quem compra uma arma tem responsabilidade. Agora, quem compra essa arma no câmbio negro, né, vai lá numa boca de fumo, ou num cantão qualquer, ou vai num país vizinho e compra uma arma, ele não quer essa arma para fazer o bem, ele quer para fazer besteira. Um cidadão de bem tem direito, se assim o desejar, comprar uma arma de fogo com algum critério e tê-la dentro da sua residência. Eu não estou inventando nada. Em 2005, há pouco tempo, há 13 anos, tivemos um referendo e o povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições para tê-la dentro de casa. Eu perguntaria agora, lógico que não vai ter resposta, mas quem está nos ouvindo, você gostaria de ter uma arma dentro da sua casa? Você se sente seguro sem uma arma dentro da sua casa, com a violência que está aí? Essa violência que só cresceu no governo do PT, prometeram segurança para nós e temos o que hoje em dia? Uma violência desenfreada. Será que o cidadão de bem que está nos ouvindo aqui não tem responsabilidade que assim o desejar comprar uma arma e tê-la dentro da sua casa para proteger a sua família? Que se um vagabundo dentro da nossa casa hoje em dia vai fazer uma maldade com a nossa esposa, com as nossas filhas. Será que nós devemos assumir uma postura de covarde, achar que não quero ter uma arma dentro de casa? O Estado não tem como atender vocês. Que pese aí os bons policiais que nós temos no Brasil, os policiais não têm como atendê-lo nesse momento crítico. E até ligar para o telefone, até ele chegar, ele leva uma hora, duas horas, três horas, o vagabundo já fez a besteira que tinha que fazer, já foi embora. Então a arma de fogo é a garantia da integridade física de uma família. Pergunta para um homem ou para uma mulher que viaja de carro, por exemplo, tá? E mora num local distante, se gostaria de não ter uma arma de fogo lá, na sua fazenda, na sua chácara, nessa tua casa de campo. Nós devemos tirar o direito do cidadão de bem ter uma arma de fogo? O que o PT fez? Desarmou você, cidadão de bem. E a vagabundagem, está todo mundo cheio de fuzil andando por aí. É isso que nós queremos, o direito à legítima defesa.
Candidato, aqui nesse programa, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que vota no senhor, ele disse que, em caso do senhor eleito, vai levar um pleito ao governo federal, ao senhor, para tentar viabilizar a instalação de uma grande indústria aqui na Paraíba, especialmente aí no caso dele, defendendo que seja em Campina Grande, no complexo industrial Aloísio Campos. A Paraíba pode sonhar com um investimento estruturante desse porte que o Estado, ao longo do tempo, sempre esperou do governo federal, mas nunca teve. Viu Pernambuco conseguindo, viu Rio Grande do Norte, viu Ceará, mas a Paraíba fica só assistindo a caravana passar?
Olha, tá do meu lado aqui o Júlio Lemos. É o nosso coordenador, não é da Paraíba, não, de todo o Nordeste. É a pessoa adequada para estar do nosso lado. Investimos nele, né? O nosso capital não financeiro, mas o capital político em cima dele. Parabéns, meu muito obrigado ao povo da Paraíba pela eleição do Júlio Lemos. Vai estar do nosso lado, vai ter uma posição de destaque dentro da Câmara dos Deputados. Então, essas propostas, com toda certeza, né? Uma vez havendo oportunidade e recursos, vamos implementá-la. E nós vamos facilitar a vida do empreendedor, daquele que emprega as pessoas, para exatamente essas obras possam ser colocadas em prática.
Para fechar, candidato, agora há pouco o seu concorrente disse aqui em praça pública, que ele está aqui ainda na Paraíba hoje, que se eleito for, diz que está eleito, vai nomear Ricardo Coutinho ministro. O senhor tem o apoio de um grande paraibano, que é senador Raimundo Lira. A Paraíba pode sonhar em ter uma boa representação no seu futuro governo, se o senhor for eleito?
O Raimundo Lira, não conversei com ele, quem conversou com ele foi o Júlia Lemos, mas com toda certeza terá um espaço em nosso governo. Agora o outro cidadão, Ricardo Coutinho, ele vai ajudar o PT, porque ele é muito amigo do Zé Dirceu. E então esse tipo de gente jamais será ao nosso lado em Brasília.
E de uma última, o senhor continua com a disposição de reduzir para 15 o número de ministérios no país?
Essa possibilidade sim, até porque não é só eu, né? Você tem que conhecer os ministros. Eu acho que 15 está de bom tamanho, 14, 16, mas 15 está de bom tamanho. Esse é o nosso propósito, para que nós possamos, então, além de conhecer, né, saber que, de quem cobrar as ações políticas, governamentais, caso não estando dando certo no seu estado ou na sua região. É isso que nós queremos, os ministros conhecidos, competentes, que têm autoridade, têm iniciativa para colocar as suas políticas em prática e atender às necessidades da população brasileira.
Candidato, nós ouvimos agora há pouco o seu concorrente, foi 28 minutos numa coletiva. Faltam ainda 2 minutos para completar 28 agora do outro lado. O senhor tem 2 minutos para falar para a Paraíba inteira. Tudo igual.
Meus irmãos do Nordeste, a época é de mentiras, né? Porque temos campanhas eleitorais. Mas da nossa parte, a nossa bandeira é aquele versículo bíblico, João 8,32. Equestreis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade está acima de tudo. Nós não vamos mentir para ninguém para botar um terror na cabeça do povo e tirar o voto dos outros e passar para o nosso lado. A verdade acima de tudo. Nós não admitiremos nada mais além da verdade. E dessa forma, ao longo dos últimos anos, ganhamos a simpatia e a confiança de grande parte da população. Estive 2 vezes, ou melhor, 3 vezes na Paraíba. Fui muito bem recebido, estive em algumas outras cidades aí, em outros estados do Nordeste também. O meu sogro é de Crateús, a minha filha tem sangue de cabra da peste nas veias. Eu mais que apaixonado pelo Nordeste, eu sou apaixonado pela filha de um nordestino. Vamos unir o Brasil, vamos acabar com essa história de Nordeste para cá, o resto do país para lá. Estamos juntos nessa guerra. Vamos acabar com essa história de dividir brancos e negros, homos e héteros, nordestinos e sulistas. Somos um só povo. E outra, fala pro Haddad aí que a nossa bandeira é verde e amarela, não é vermelha não. E nós não temos qualquer simpatia com o que está acontecendo na Venezuela. Até nós, você pode ver, o povo da Venezuela está fugindo pro Brasil, porque não tem nem cachorro mais para eles comer lá. Os caras estão comendo animais de estimação. E estão fugindo da fome para o Brasil. Nós não queremos isso para o Brasil. Em falar em animais de estimação, vocês podem ter certeza que em nosso governo teremos uma secretaria específica para tratar dos direitos dos animais. Então os animais merecem respeito. Diferentemente do que vem acontecendo na Venezuela, do Haddad, do Lula, da Gleisi Hoffmann e dentre outros petistas. Estamos juntos para resgatar o futuro do nosso Brasil, respeitando a família acima de tudo, contra aquela história de kit gay. O nome pode estar equivocado, mas o propósito sabemos qual é: deturpar, levar as crianças a fazer sexo nem ser em sala de aula. Senhor Haddad, isso não haverá em nosso governo. E nós, senhor Haddad, diferente do que o senhor desrespeitou há pouco, um grande líder religioso aí, nós respeitamos todas as religiões.